Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém exoneração de comissionados da Justiça da Paraíba.
Empresa de energia elétrica de Rio Grande do Sul é condenada a manter fornecimento à criança com doença grave.
Funcionário deve receber indenização após sofrer acidente a caminho do trabalho para assinar a rescisão do contrato.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou o Johnny Luna.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal mantém decisão do Conselho Nacional de Justiça de exonerar servidores comissionados do Tribunal de Justiça da Paraíba.
No total, 100 funcionários ingressaram no serviço público sem concurso. Ricardo Viula.
As nomeações haviam se baseado em uma lei paraibana de 2007. Para o CNJ, a criação do posto de assistente de administração não cumpriu os requisitos legais para a instituição de cargos comissionados. Na ação, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Paraíba defendia que, na prática, a decisão do CNJ acabou declarando inconstitucional a norma estadual que deu origem aos cargos em comissão. Por isso, a entidade alegou que o órgão foi além das próprias competências. Mas, por unanimidade, o plenário acompanhou a relatora do processo, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, concluindo que, segundo a Constituição, cabe ao Conselho Nacional de Justiça o controle administrativo dos tribunais.
Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, fecho aspas.
A sessão plenária de hoje foi a última de 2016. Agora, as sessões de julgamento do STF só voltam a ocorrer a partir de 1º de fevereiro.
A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, defende a aprovação da PEC 209. O texto cria um filtro para a admissão de recursos especiais no STJ.
A votação em segundo turno da proposta na Câmara dos Deputados está marcada para hoje. Tiago Gomide.
A proposta é considerada inadiável pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. Para ela, é preciso resgatar a real missão do tribunal, que é uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. O texto exige que, ao interpor o recurso especial, a parte demonstre a relevância da questão de direito federal discutida do caso, a exemplo do que já acontece com a exigência de comprovar a repercussão geral para a admissão de um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal.
Justiça valida greve de funcionários da Embaixada do Reino dos Países Baixos.
A decisão é da sessão especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Balbino.
No movimento grevista de 2014, os empregados da embaixada reivindicavam correção salarial com base na inflação, auxílio alimentação de R$ 500 e auxílio transporte. No TST, a relatora do processo, ministra Maria Cristina Peduzzi, declarou que a paralisação não foi abusiva, pois os trabalhadores buscaram primeiro um acordo e, mesmo após a decisão de iniciar a greve, avisaram a embaixada com antecedência. Mas a ministra rejeitou os pedidos de aumento salarial e concessão de benefícios. Ela afirmou que, por lei, os países estrangeiros possuem autonomia administrativa e financeira na gestão das embaixadas.
Empresa de energia elétrica do Rio Grande do Sul é condenada a manter fornecimento à criança com doença grave.
A decisão da Justiça Gaúcha veio após uma ação do Ministério Público do Estado, Emily Almeida.
De acordo com o avô do menino, a concessionária não fornecia energia elétrica porque a casa onde moram foi cedida pela prefeitura do município gaúcho de Vacaria. Por isso, a empresa exigia a matrícula do imóvel para realizar a ligação. Além disso, o idoso afirmou que o neto necessita do uso contínuo de um respirador. Na decisão, a Justiça do Rio Grande do Sul criticou a falta de sensibilidade da concessionária com a situação de risco de morte da criança.
A Justiça de São Paulo condenou um banco a pagar o total de R$ 15 mil de indenização a uma criança e aos pais após o menino ter sido impedido de entrar em uma agência bancária.
De acordo com o processo, o agente de segurança do estabelecimento proibiu o jovem de entrar por falta de condições mínimas de acessibilidade no local, já que o menino é cadeirante.
Na decisão unânime, os desembargadores destacaram que é dever da instituição financeira garantir o acesso de todos ao interior das agências, pois, no caso, não seria possível se desfazer da cadeira de rodas para conseguir entrar pela porta giratória.
Funcionário deve receber R$3.000 de indenização depois de sofrer acidente a caminho do trabalho para assinar a rescisão do contrato.
A decisão é da Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Kirk Moreno.
O acidente lesionou o rosto do trabalhador. De acordo com o processo, o episódio ocorreu enquanto o empregado era levado por representantes da empresa até o local da assinatura da rescisão contratual. Por isso, o juiz do caso concluiu que o empregador deve ser responsabilizado pelos danos ao funcionário, mesmo após o fim do vínculo de emprego.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.